No nosso programa de hoje, estaremos estudando um dos capítulos da obra Os Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Tudo beleza, graças a Deus.
Ótimo. No programa de hoje, Vanderlei, nós vamos estudar o capítulo 4.5, Malabarismos Emocionais para Controlar os Relacionamentos. E Pai João de Angola já inicia falando o seguinte: encontrar uma afinidade de outra vida, resgatar laços de amor na eternidade, realizar o casamento planejado nas esferas superiores e construir um relacionamento que dure para sempre são expressões típicas entre aqueles que partilham uma visão espiritual de vida. No entanto, por conta de carências e sentimentos mal resolvidos, poucos possuem um olhar realista desses temas da vida a dois. Ninguém entra na sua vida sem um motivo. Todo relacionamento é fonte de experiência e amadurecimento na vida. Ninguém se aproxima de você sem que isso gere um aprendizado. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei. Uhum. Primeiro, para a gente falar das nossas expectativas. Trocando em miúdos aqui, todos sonham com sua alma gêmea.
Certo.
Pelo que está aqui, né? E, no entanto, o Pai João está falando que essa visão carece de um olhar mais realista. E logo depois ele comenta que cada pessoa que entra na sua vida tem um motivo.
Sim.
Comenta isso para a gente, Vanderlei.
Sim, dentro dessa linha que a gente vem abordando nos programas anteriores, que o amor ele depende muito das relações ou dos relacionamentos, né, para que ele nos leve a um crescimento verdadeiro, então a gente tem que pensar que cada pessoa com a qual a gente relaciona na vida da gente, que aparece na vida da gente, tem uma lição.
Isso está ligado só para a vida de relação, Vanderlei? Aqueles encontros assim fortuitos, casuais?
Não, eu quando chamo relação é tudo, qualquer contato humano.
Trocador, motorista do ônibus,
qualquer
o taxista,
contato,
relação, balconista.
Relação humana, de uma maneira geral, independente de contexto.
Mesmo nessas condições, assim, digamos, não familiares, nessas sociais eventuais mesmo, isso aí está valendo.
Você pode aprender muito mais com uma pessoa em um minuto na rua que você nunca mais vai ver do que com uma pessoa que você convive 20 anos, 30 anos. E aí?
E aí?
É relação humana, contexto e o momento e o que está acontecendo entre essas pessoas. É isso que define o tamanho do aprendizado.
Nós poderíamos dizer, então, Vanderlei, que toda vez que a gente se aproxima de alguém e alguém se aproxima da gente, aquilo ali vai gerar um aprendizado, aquela relação, por menor que ela seja, já é uma oportunidade de aprender algo?
Sim, ela já vai trazer alguma lição. Você conhece uma pessoa nova, por exemplo, você começa a conhecer uma pessoa nova, né? E você já vai pensando coisas que você não pensava das outras pessoas. Começa a existir coisas novas.
Através da novidade daquela pessoa, você transfere aquelas novidades para a sua relação com os demais.
Você começa, não tão automático assim, mas você começa a ser colocado diante de você mesmo num novo nível de reflexões a respeito do que você pensa, do que você sente, por conta dessa pessoa diferente que apareceu na sua vida.
E que pode passar por ali, embora nunca mais ver.
E nunca mais ver, como pode também mudar completamente a sua vida a partir dessa diferença que ela é portadora.
E nesse caso, a diferença, ela vai trazer para você um indício de mudança.
Para todos, a gente pode dizer que num caso como esse, ela traz uma necessidade de mudança que a gente não estava considerando. E para alguns, pode ser uma mudança de vida completa. Aquela pessoa apareceu com essa tarefa.
E nós podemos também ter essa tarefa com relação a outras pessoas?
Acho que todo mundo é chamado a isso. O que acontece é que a gente nega muito isso, porque a gente está tão acostumado a valorizar, a prezar e a dar atenção somente aos padrões de relações que a gente está acostumado, que a gente não valoriza quando aparece uma coisa diferente.
Vanderlei, no outro programa, você comentou muito sobre a questão dos relacionamentos padrão. Padrão em relacionamento e vice-versa. E acabou de falar aqui agora sobre a questão do padronamento. É uma tendência nossa, Vanderlei, estabelecer padrões que acabam engessando os relacionamentos?
Necessariamente engessando, não, mas a gente vive de padrões.
Por quê?
Dá um conforto, uma segurança e um limite de atuação para nós. Ele é como se fosse assim, uma referência, entendeu?
Nós estamos sendo chamados a romper com esses padrões hoje?
Aí que tá. A questão da relação humana passa exatamente por aí. Hoje, com tanta diferença no mundo, com tanto rompimento de ideias, com tanta mudança social, a relação humana está sendo chamada a se romper o tempo todo, a toda hora, em todos os contextos. E a gente fazendo a maior força para ela ficar no padrão. E aí isso desgasta.
Fazendo movimento contrário.
Desanima, traz uma série de consequências para a nossa vida.
Vanderlei, por que se manter no padrão? Zona de conforto?
Dá uma certa segurança.
Mas só isso não é possível.
Não. Dá uma certa segurança porque a gente gosta de andar por onde a gente já conhece. É o campo dos sentimentos, na verdade, que determina isso. Se você parece uma pessoa muito diferente para você, o que eu estava dizendo agora há pouco, e ela te desafia a sentir coisas que você não está habituado, você vai se sentir inseguro.
Agora entendi.
Então, o padrão, ele traz uma certa segurança, o que não quer dizer que tem que viver nele a vida inteira.
E nem que vai viver sem um certo padrão também.
Não, exato.
Tem que ter mesmo.
Uhum.
Muito bem. Vanderlei, vamos adiante. Pai João comenta o seguinte. Essa pessoa que chegou parecendo que transformaria sua vida, isso aqui fazendo referência àquele tanto de expectativa que a gente tem anteriormente, né? Encontrar a programação reencarnatória, um relacionamento seguro, etc. e tal. Essa pessoa que chegou parecendo que transformaria sua vida para sempre e para melhor, pode ser alguém que carrega intenções difíceis a seu respeito ou que não vá suportar o peso de suas próprias imperfeições. Ainda assim, tudo é um roteiro de aprendizado e avanço. Existem muitas ilusões relacionadas a esse assunto em função do egoísmo e da falta de maturidade emocional na escola terrena. Uma delas, muito presente nos relacionamentos, é assumir um compromisso de salvar o outro como se isso fosse um plano de Deus, arquivado nas esferas espirituais, antes de você reencarnar. Isso até pode acontecer, mas quem assume essa tarefa ingrata de querer mudar o outro e faz disso um compromisso espiritual pode estar distante da lei do amor legítimo e se afastar dos cuidados do amor consigo.
É alguém que está precisando de ajuda, né?
Conheço um tanto de gente que vive assim, Vanderlei.
É.
E está vivendo para ajudar o semelhante.
Precisa, né? Porque senão também a gente não faz nada.
Então tem uma razão de ser de pensar nesse viés também.
Sim, com maior certeza, mas é importante a gente entender que isso não é tudo.
E essa questão da gente assumir esse compromisso reencarnatório aí, dentro da nossa programação, de transformar o outro?
Bom, o compromisso não é esse de transformar o outro, é aí que está o equívoco. O compromisso é de vir ao lado. Com um propósito. Com um propósito. A transformação é com cada um. O nosso propósito pode ser dar uma nova orientação, uma nova postura, ser um novo exemplo, enfim. Mas a transformação é com cada um.
E a gente realmente viveu acreditando que nós tínhamos esse compromisso de mudar, né, Vanderlei?
É uma questão de entendimento, né, que está prejudicando muita gente, tá? A forma como isso é colocado é muito pesada. A gente não está dando conta da gente.
Vanderlei, mas vamos fazer uma ressalva aqui, porque essa foi a estrutura educacional pela qual nós passamos, pela qual os nossos pais e os seus pais e assim sucessivamente passaram. que nós somos responsáveis pela mudança das pessoas que nós amamos. E nós sabemos agora que nós temos que ser responsáveis pela nossa própria mudança.
É, com o outro a gente tem responsabilidade, a gente não é responsável. Com o outro a gente tem responsabilidade no sentido de compromisso de fazer a coisa acontecer, colaborar, incentivar, motivar, orientar, estar do lado, dar apoio, entendeu?
É diferente, né, do
que a gente tem
pensado.
É muito diferente de querer transformar a pessoa.
Mas olha, principalmente no campo da educação dos filhos, viu, Vanderlei?
É, em filho, por exemplo. Se eu dar um apoio...
Nossa, eu vou te falar uma coisa. Difícil da gente entender isso aí.
Transforma não. Mas aí que tá. Qual que é a missão de um pai diante dessa dificuldade toda aí de uma mãe? Dar o apoio incondicional. Ele sabe que... O pai e a mãe são as únicas pessoas que estão naquela posição.
Vanderlei, mas o grande desafio de nós pais é saber qual o limite do apoio incondicional e da conivência com os erros,
não,
sabe?
Aí você está certa. É por isso que nós temos que ver se esse apoio não está virando um padrão. E se estiver virando um padrão, é como eu disse no programa anterior, tem que criar estratégias novas.
Porque a gente...
Continua sendo apoio. Mas de um outro jeito, mais inteligente e promotor de mudança. Entendeu isso?
Entendi, porque outro dia eu estava ouvindo a conversa de um casal em que o pai botou o filho para fora.
Às vezes é preciso.
Aí a irmã do pai estava questionando, mas como que você fez isso agora? Se ele está complicado, ele vai acabar de piorar e etc. e tal, tal, tal. O pai pegou e falou assim, olha, essa foi a única estratégia que eu tive na hora para mostrar para ele tudo que ele vai perder, porque eu já estava falando e ele não estava percebendo.
Mas é parente nessa hora, só dá palpite errado. Essa que é a verdade.
Vanderlei, vamos falar dos
quem
pais.
Quem vive os dramas, quem vive os sofrimentos, é que sabe o que, que tem que fazer. Pronto.
Aqui, mas voltando na questão da estratégia que esse pai teve, Vanderlei.
Uhum.
Teve que ter muita coragem, Vanderlei. Mesmo que ele esteja fazendo isso com um pouco de medo, mas fez.
Esses são os casos extremos de amor, né? Que a pessoa vai passar essa dificuldade, isso não é fácil realmente, mas continua sendo um aprendizado de amor. A opinião alheia de parente ou de quem quer que seja, isso aí não pode ser muito considerado, não.
Quem é porque
quem
está vivendo é a pessoa,
quem tá vivendo,
né,
é que sabe.
É.
As pessoas ficam, às vezes, dando palpite, quem está vivendo é que sabe. E digo mais... as pessoas de fora acham que amar é passar a mão na cabeça o tempo todo. Quem está vivendo e quer realmente amar em casos difíceis assim, tem que realmente pensar em atitudes mais fortes, atitudes mais firmes, estratégias novas, que é o nome para isso, entendeu?
Novas estratégias.
Novas estratégias que façam com que realmente surta algum efeito.
Você está falando aí, eu estou lembrando de um caso que o Dr. Flávio nos contou numa palestra, de que uma cliente dele, doutor Flávio é psicólogo, uma cliente dele mudou-se para os Estados Unidos, o marido e ela conseguiram trabalho lá e foram para lá. Só que chegou lá, não tem empregada, cada família administra seu serviço. E ela era responsável, honorífica, não sei nem como é que fala esse troço aí, por lavar as vasilhas sujas da casa depois que chegava do serviço. Só que o trabalho dela lá nos Estados Unidos estava demandando mais tempo e energia do que o trabalho que ela fazia aqui, sem falar na dificuldade de estar vivendo num lugar de língua diferente. E ela, não dando conta, decidiu, sem comunicar à família, que não lavaria mais louça. Foi uma confusão na família, 3 dias sucessivos.
São as novas estratégias, né?
Passado, e não ia cozinhar também, porque não estava dando conta. Passou 3 dias no quarto, a pia já estava sem vasilha, surgiu um sanduíche aqui, uma pizzazinha colar. Então, uma estratégia nova, né, Vanderlei?
Nem sempre vai dar certo fazendo assim, desse modo. Mas o que nós estamos precisando é disso aí.
Estratégias
novas. Mudar as estratégias, sabe?
Muito bem.
E quando a pessoa vira e fala assim, não dou mais conta, cansei e tal. Então, nesse estágio, ela pode partir para as estratégias novas.
É, mas não sem antes ter tentado outras estratégias,
claro,
né?
Acho
outras
que quem,
abordagens.
Quem chega nesse ponto aí tem que já estar cansado e está precisando de mudar mesmo.
Bom, tem uma questão aqui na vida de relação que Pai João comentou, parece que ele escreveu para mim. Eu acho interessante porque todo mundo que está tendo contato com esse livro do Pai João fala que ele escreveu para ela. Então vamos lá. Uma relação afetiva, seja de amizade ou em que nível for, envolvem dois universos e suas interpretações a respeito do mundo interno do outro, por mais justas e honestas que lhe pareçam, certamente não são completas nem onipotentes o suficiente para explicar as atitudes infelizes das pessoas para com você. Você está sofrendo? Está difícil engolir a conduta de alguém? Está se sentindo sem forças diante das escolhas dos seus entes amados? Pense assim: quero minha paz e minha felicidade, e estou decidido a não trazer para mim e carregar em mim tudo aquilo que extrapola meus limites e capacidades, tudo o que não depende de mim, tudo que só diga respeito à escolha que o outro necessita fazer e levar adiante.
Uhum.
Wanderlei, isso aqui é bonito de ouvir, mas não é fácil de fazer, não.
Sim.
Porque você descondicionar um comportamento condicionado é muito difícil. Mudar um hábito de relação adquirido é quase impossível. Às vezes você fala assim, hoje eu não vou agir assim. Deu meio-dia, você já agiu.
É.
Então, como que a gente faz diante dessa proposta? Olha, eu tenho certeza que todo mundo que me ouviu ler essas palavras do Pai João aqui agora, quer a sua paz, quer a sua felicidade, está decidida a não trazer para si mesmo e nem carregar aquilo que extrapola os nossos limites e que só pertence ao outro.
A gente vai ter que ir construindo, Marizé. Todos os temas de Pai João não são temas fáceis, não. Eles são extremamente inovadores, lógicos, tocam a mente da gente para a gente realmente pensar. Mas na prática, a gente vai ver que eles são temas muito desafiadores. A gente não faz essa mudança de uma hora para outra. A gente não sabe mesmo ainda os nossos limites, então como aplicar isso aí? Então, o primeiro passo seria até partir para isso. Qual que é o meu limite, sabe? O que, que é que eu dou conta? O que, que eu quero fazer? O que, que eu não quero? São perguntas para serem respondidas antes de aplicar isso aí. Senão, nem tem como aplicar. Então, eu vejo hoje, por exemplo, as pessoas envolvidas em problemas. Todo mundo tem problemas. Como é que nós estamos fazendo para resolver esses problemas? Indo no centro, fazendo oração, tomando passe, fazendo leitura e tentando fazer o nosso melhor dentro de cada problema. Mas às vezes nada disso é...
Vai resolver.
Resolver não vai, mas nada disso vai nem ajudar, às vezes. Por quê? Porque o que está faltando é talvez a gente ter um interesse maior em entender o que está acontecendo com a gente. E como é que você faz isso sem uma ajuda?
É verdade.
Entendeu? Como é que você faz isso sem buscar um especialista? Acho que as pessoas têm desconsiderado demais as coisas boas nessa área que nós já temos no mundo e valorizado demais religião, prática religiosa, leitura e outras coisas. Não que eu esteja desvalorizando essas coisas. Tem gente que tem que segurar nisso mesmo, porque senão não dá conta nem de viver. Então,
nem de ficar de pé.
É, mas fique claro que quando a gente fala que nós temos um problema com alguém, é um problema mesmo, mas a solução começa em nós, descobrindo qual é a nossa parcela dentro desse problema, o que a gente dá conta de fazer, se o que nós temos feito é o melhor caminho. E a gente vê como terapeuta e como paciente que sou também de terapia, quando você vai para um consultório, por exemplo, quanta coisa se abre ali quando você ouve alguém capacitado para poder te avaliar dentro dos problemas que você está vivendo. Nem os espíritos têm essa capacidade, às vezes. Por quê? Os espíritos, eles também respeitam a nossa busca. A gente é que tem que descobrir isso. Eles, às vezes, até sabem o caminho, Mas se falasse, a gente ia dizer, nossa, eu vou ter que fazer isso tudo? Então é preferível a gente descobrir isso tudo por nós mesmos, entendeu como é que é? É, que aí a gente chega à conclusão por nós e vai e faz. É bem diferente. Então, eu acho que é isso que está faltando. Tem um problema. Aí a pessoa vai, deixa eu levar a pessoa que eu tenho problema no centro. Péssima solução.
É.
Não é o caminho.
Vou levar lá para ele afastar os espíritos. Ele ia voltar de normal.
Tem um problema com o filho. Vou levar ele no centro para ele fazer alguma coisa por ele. Começa que o problema não é com o filho. O problema é com a sua relação com ele. Ele pode ter um problema que ele tenha que resolver dentro desse processo. É verdade. Mas aí é dos dois. Não existe essa coisa de
um só.
Isso é o primeiro conceito que eu acho que nós temos que mudar em relação humana. Não existe o bonzinho e o mauzinho. Existe relação humana. O supostamente bonzinho dentro de uma relação também não está fazendo um trabalho para aquela relação ser conduzida para um caminho positivo.
Muito bem. Isso, inclusive, é o nosso próximo capítulo fala disso aí. Salve-me de mim mesmo. Uhum. Nós vamos pegar um pedacinho desse bloco nosso para poder falar isso aqui. Wanderlei, sobre esse campo da questão da gente não ter coragem para focar, eu queria trazer aqui uma fala muito profunda de Pai João, que ele comenta o seguinte. Por certo, a ilusão de querer convencer ou mudar alguém é o maior dos enganos nos relacionamentos humanos. Quando você não consegue atingir seus objetivos a respeito de alguém, qual é o primeiro resultado disso? É a tristeza, a decepção, o desânimo e o desgosto na convivência, emoções da constelação emocional da mágoa. Compreenda isso e você verá como sua vida vai ficar mais leve.
Uhum.
Cure sua vida, pois a partir disso, você nem imagina quantas pessoas à sua volta irão melhorar. Até porque muitos dos problemas relacionados a seus afetos nada mais são do que a reação viciada da parte deles à sua forma de se relacionar, que quase sempre está cheia de interesse próprio, medo de perder e carência.
Pronto, tá. Isso aí é profundo mesmo, porque...
Nossa, eu fiquei assim...
Eu acabei de falar, não existe o mauzinho e o bonzinho. O bonzinho é aquele que tá que dá pra relação, tá que esforça, tá que rompe com seu próprio limite, tá que oferece, achando que isso é o amor. E às vezes ele tem que parar de oferecer, tem que parar de não sei o quê, tem que parar.
E não consegue.
É a questão da estratégia. Mas aí a pessoa tenta fazer isso, enche de culpa e começa de novo o processo.
Você a vê tal da culpa comparece mesmo.
Você vê como é que está preso a um sistema dentro da relação.
Uma prisão emocional, né, Wanderlei?
Sai do medo de perder, porque aí fica fazendo tudo pro outro, entra na culpa. E da culpa volta pro medo de perder. E fica essa bola de ping-pong para um lado e pro outro. E a pessoa não é capaz de responder. O que eu quero disso aqui?
Não sabe mesmo,
não.
Não
sabe mesmo, não.
Não tem.
Quer saber?
Porque as referências de vida que ela tem não foram formadas em outra base?
Não foram formadas em outra base. Às vezes foram formadas até para incentivar a culpa. Então, quer dizer, para você ver como é complexo. Por isso que eu digo, nós temos que buscar ajuda. Quando você senta diante de alguém que está fora de um processo que você está vivendo de relação humana complicada, essa pessoa começa a te mostrar coisas a seu respeito que você não tem a menor condição de pensar enquanto está dentro da relação... Muda tudo.
Muda mesmo. E isso eu posso te falar, Wanderlei.
O livro espírita pode ajudar um pouquinho, principalmente se for livros como da Hermance, que tem um foco muito prático na vida, muito terra a terra.
Voltado para o autoconhecimento
muito
também.
Aqui perto da gente, se for livro assim, entendeu? As palestras podem ajudar, se for expositores bem práticos também, que falam de coisas de gente, não de anjos, entendeu? porque tem 99% fica falando de anjo, né?
Ah, tá.
Então, As tarefas ajudam muito, um passe, uma oração, porque você acalma sua mente, acalmar a mente ajuda a enxergar coisas que a gente normalmente não vê. Mas nenhuma dessas aí, nenhuma delas juntas, ou todas elas juntas, melhor dizendo, não soma o valor que tem você buscar uma ajuda com algum profissional especializado, com alguém que tenha condição de te ajudar.
Com foco no autoconhecimento, né, Vanderlei?
Ressaltando aqui. Você participar de um seminário de meditação, você participar de um seminário espiritualista, não precisa ser só terapeuta, não, de um congresso focado em autoconhecimento, você vai aprender muito mais daquilo que você realmente precisa.
Sobre si mesmo.
Não existe regeneração sem essa porta aberta do autoconhecimento. Não existe, não existe. Então, quando a gente fala assim, evolução espiritual na regeneração, ser melhorado, não é uma criatura com duas asas para voar. É um ser humano que se conhece muito bem.
É verdade.
Esse ser humano que se conhece muito bem, hoje, no mundo de hoje, nos dias atuais, é o cidadão que mais está curtindo esse planeta.
E tem um detalhe, Vanderlei. A gente vai para a terapia na expectativa de, depois de 6 meses de terapia, 1 ano, 2, sei lá quanto tempo, já sai de lá se lendo como um mapa. E isso não é verdade.
Não só, né? É verdade, como mesmo depois que ele conseguir se ler melhor, esse processo nunca mais
nunca para.
A evolução espiritual passa por este caminho do autoconhecimento.
Muito bem. Vanderlei, nesse segundo bloco aqui, nós vamos dar início a um estudo do capítulo 4.7, Salve-me de mim mesmo. Uhum. Eu achei interessante esse caso aqui. Muito
vamos
bom.
Vamos lá.
Mas antes de dar uma palhinha, eu vou ler aqui a introdução. Esse é o pedido... Aliás, calma. O título é Salve-me de mim mesmo. Pai João comenta. Esse é o pedido desesperado de alguém que descobriu, depois de anos a fio em um relacionamento destrutivo, que o problema maior era ela mesma. É isso mesmo. É muito cômodo culpar os abusos do outro e não olhar a própria responsabilidade. Onde existe um relacionamento destrutivo, existe, de um lado, um abusador e, do outro, uma vítima que adora transferir suas carências para quem abusa. Quem vai além do razoável é o egoísta da relação e o sofredor é o carente no relacionamento. No fundo, quase todo abusador é um carente que domina e quase todo carente é um abusador que deseja ser preenchido pelo outro, sem ter de olhar para si.
Uhum.
Ai, vou até respirar fundo aqui, porque essa do Pai João foi profunda. Vanderlei, estamos numa relação destrutiva, tá? O que abusa é um carente que domina.
Sim.
E o carente é um abusador que deseja ser preenchido pelo outro.
Ele está abusando do mesmo jeito, porque ele está usando o outro para preencher a carência dele. E o outro está amando, porque enquanto isso a conta bancária dele vai enchendo, entendeu? Ele tem, eu conheço várias histórias dessas.
Tem, encontra tudo pronto, a tempo e a hora.
Precisava de comprar um apartamento para morar sozinha, a pessoa... vai e compra para ele. Normalmente o abuso é mais nessa área. E é um alerta que eu faço, inclusive, porque já vi outros colegas e outras pessoas falando sobre isso, né? Que hoje as pessoas já não estão mais abusando na questão da sexualidade, não, que parece que isso está interessando a todos do jeito que vier. O que está tendo abuso é na área financeira.
Afetiva também, né, Vanderlei?
E afetiva junto, porque quem abusa do outro na área financeira está iludindo ele com a carência afetiva.
Nossa,
dele, que é o que está aí. O carente também é um egoísta que está usando o outro para preencher a carência dele. Uma pessoa que chega ao ponto de alimentar o outro de dinheiro é como se ele estivesse pagando para ele preencher o vazio dele. É isso que ele está fazendo. Ele não percebe isso, é claro, mas é isso.
Olha bem como é que
é um abusador do mesmo jeito, né? Inconsciente. O outro é o abusador consciente.
Aí Pai João comenta: Salve-me de mim mesmo. Raramente ouvimos esse pedido na tela mental dos encarnados. Quase sempre o pedido é: salvem-me dessa pessoa ruim, ou livrem-me de alguém que não quer o meu bem. Quando a vítima dos relacionamentos destrutivos cai em si, percebe que a situação doentia em que está a leva a três situações que se desdobram: em depender da proteção alheia, inapta para conduzir a própria vida e sente medo que a impede de ter vida própria. Então, na minha cabeça, isso tudo misturou, porque depender da proteção alheia está muito ligado a ser inapta para conduzir a própria vida.
Mas são três coisas distintas dentro da relação, que se mistura, é verdade.
Você entendeu minha dúvida?
Mas elas podem existir isoladas.
Separadamente.
Pode.
E ter medo que a impede de ter vida própria.
É tudo
própria.
Junto quando a pessoa está vivendo a situação. Mas elas podem ter surgido em etapas.
Mas, Vanderlei, essa situação aqui é de não vida.
Pois é, uma pessoa quando arruma alguém para proteger ela já é o estágio final. Mas as outras duas vieram antes.
Que ela estava inapta para conduzir a própria vida e com medo de ter a própria vida.
E aí ela, numa última etapa, o que, que ela incluiu uma pessoa para fazer isso?
Vanderlei, medo de ter vida própria.
Uhum.
Isso não está contra a lei da natureza, não?
Completamente.
Como que uma pessoa chega ao ponto de ter medo de ter vida própria?
Reflexo do egoísmo na evolução humana. Mais um. Mais um dos desastres do egoísmo.
Nossa senhora. É. A gente tem falado aqui nesse programa de todos os
possíveis. Que o egoísmo faz? Volta a pessoa para ela mesma, mas abusando dos outros, usando os outros. Um dia ela vai sentir dentro dela o drama de viver essa solidão com relação aos outros, porque ela usa os outros, ela não deseja os outros, ela não sente falta do afeto do outro. Aí ela vem numa vida assim, sentindo toda a necessidade do afeto do outro, entendeu? E não mais disposta a abusar de ninguém. E aí ela cai na sua miséria própria.
Passa a ser abusada.
Afetivamente, é.
Então, essa questão da postura do abusado na relação, ela é uma consequência, um rebote do egoísmo.
Normalmente, os grandes problemas emocionais estão focados lá no centro, o egoísmo. A maioria deles, o medo da solidão, o medo de perder, né, a tristeza, a culpa. Tem lá o egoísmo no meio, fazendo um giro com todos eles.
Interessante você lembrar isso aí, porque o Adamastor, o espírito Adamastor, pela mediunidade do Gilson Freire, naquele livro Ícaro Redimido, ele tem dois capítulos que ele fala sobre depressão. E o nome dos capítulos é Fisiopatologia da Arrogância.
Arrogância, né?
É. Onde ele explica o esgotamento do espírito na arrogância e no egoísmo que o joga na patologia da enfermidade, que é isso aqui que a gente está lendo aqui no momento.
Os reflexos do egoísmo estão todos aí no ser humano. Estudar esse assunto é muito interessante. Está no livro Diferenças Não São Defeitos, bem explicado. Que a irmã lá explicou a nossa dificuldade com conviver com coisas fora do tal padrão. E quando você pega o Diferenças Não São Defeitos da irmã, você entende os reflexos do egoísmo e ele, como ele atrapalha a gente a não querer sair desse padrão de segurança.
Vanderlei, quem está nesse padrão aqui de enfermidade, saiu do egoísmo, está saindo ou vai sair?
Está ainda muito no egoísmo, mas já colhendo os resultados em si mesmo de tanto tempo que já ficou nisso.
Por isso que está tão desorientado assim.
Às vezes ele ainda está no estágio de não entrar em provas orgânicas e físicas, mas só emocionais. Ou o pior, né, que são elas, as emocionais já são o último estágio. Né? Já tentou de tudo e a pessoa não mudou. Então vamos entregar ela mesma, deixar ela nua emocionalmente com os problemas que ela tem. Dar um corpo bom para ela, dar uma boa saúde e deixa ela enfrentar
a
si própria.
Dá uma condição financeira boa.
É pior do que estivesse entrevado, porque a pessoa vai estar vivendo com desejo de amar, desejo de ganhar dinheiro, às vezes é uma pessoa bonita, mas se sente a mais fracassada do mundo. É, mas se sente a mais fracassada do mundo. Por dentro, ela vai estar com ela própria, nu e cru.
E nesse caso entra nessas relações. Não consegue estabelecer uma relação saudável, Vanderlei?
Não tem como, porque na relação é que a gente se enxerga. Sozinho é um caminho.
Tá, mas por que que essas pessoas se vinculam em relações abusivas?
Porque está dentro dela.
Ela atrai pessoas energia. Assim ou ela predispõe
não,
as pessoas?
Isso é energia, isso é energia. A pessoa vai identificar isso através de um processo energético.
Vibratório, como se fosse um odor psíquico.
Ela vai ver alguma coisa na pessoa que tem a ver mais com isso do que com o que ela está vendo.
E aí, sem perceber, ela atrai
tá
esse tipo de pessoa para si mesma.
Puxa para si.
É um desafio grande, né, Vanderlei?
Por trás dos relacionamentos, né, nesse meu livro que eu lancei agora, Descomplique, Seja Leve, está exatamente isso, um estudo do que está nos bastidores do relacionamento humano, no invisível do relacionamento, que é o campo energético e o campo emocional, que ninguém enxerga. Todo mundo olha o físico, a inteligência, a cultura, os dotes, mas não olha o emocional e o energético, que são as duas forças que, de fato, movimentam o relacionamento humano.
Vanderlei, uma pessoa nessa situação de vida, ela consegue, com ajuda, enxergar que ela tem medo de ter vida própria, de conduzir sua vida por si mesma e que depende de proteção ali, consegue mudar isso?
Consegue primeiro enxergar. Com muita dificuldade.
Enxerga isso aqui.
Primeiro. Depois que vem a mudança.
Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acho que não há fatalidade diante do nosso sofrimento. É como se, você reencarnou assim, vai ter que passar por isso aí, não adianta você lutar contra. É como se, assim, a vida nos desse essa oportunidade.
É, só se ela não quiser, que ela não enxerga. Aí, se ela não quiser, não tem jeito mesmo, não.
Mesmo se for mostrada, ela achar que
ela
não é
não,
por aí.
Não aceita, não quer, então ainda vai ter que penar mais.
Nossa, mãe.
É.
É triste.
E aí
isso,
o sofrimento,
né?
É que vai levar ela a uma experiência de fazer uma procura mais profunda e consciente.
Uma vida numa existência assim, ou outras vidas assim, na questão do abuso, não são suficientes.
Não precisa ser uma vida inteira. Isso vai depender do estágio da decisão de cada um, do que vai fazer com isso. Igual você falou, todo mundo tem condição de mudar, se quiser.
Desejando.
Se não quiser, aí...
Mas uma pessoa tão debilitada emocionalmente tem condição de desejar? Entendeu minha pergunta?
Tem, quando ela reconhece...
O sofrimento é tão grande, Vanderlei.
Eu acho que quando a pessoa reconhece que ela está sofrendo e que ela tem responsabilidade com o que está acontecendo, já é
primeiro
desejo
passo.
De mudar.
Muito bom.
Agora,
muito bom
se isso. Ela não reconhece isso, não está nem na hora dela fazer essas descobertas,
entendi.
Não. Ela tem que ir caminhando é pela dor mesmo.
Entendi. Então, ela passando pelo processo de reconhecer o próprio sofrimento e a possibilidade de sair dele já
reconhecer
é...
Reconhecer que ela tem responsabilidade no sofrimento dela. Não é só o sofrimento, não. Porque o sofrimento ela já identifica.
Sim.
Que ela tem responsabilidade
Entendi.
Com o sofrimento dela. Porque a tendência é o ser humano achar problema em tudo, menos nela. Então,
a culpa é do outro.
Aí, quando faz isso, aí pode dar um passo, sim.
Muito bom. Então, esse processo consciencial depende da decisão de cada um de nós.
De cada um.
Vou ler aqui o restinho desse capítulo para ficar como mensagem para os nossos ouvintes. Reconheça suas necessidades, não fuja delas. Aceite-as com respeito. Peça ajuda. Ela nunca te faltará. Mas sabe o que é melhor disso tudo? É perceber que os problemas dos outros são deles e que você só vai responder pelos seus. Isso gera um alívio imenso, saber que sua vida pode ser resgatada, que o melhor caminho será sempre cuidar-se e aprender a se proteger de tudo que a vida te apresenta. Tenham uma belíssima semana.
E um grande abraço a todos com muita paz.
Fiquem com Deus. Com Deus. Com Deus.